Bloco de Notas, já a seguir na Vidigueira FM.
Está no ar mais uma emissão do Bloco de Notas. A todos os ouvintes da Rádio Vidigueira, uma boa tarde. Comigo aqui em estúdio e para nos trazer até à mesa da rádio os temas de maior relevo a nível nacional e não só. E também aqui hoje um programa um pouco diferente. Vamos começar de uma forma diferente porque um dos nossos comentadores tem aqui algo a dizer. Boa tarde, em primeiro lugar, Samuel, Luís, bem-vindos.
Olá, viva,
mais
boa tarde.
Mais uma tarde de segunda-feira aqui na Rádio Vidigueira.
É verdade.
Samuel.
Não, eu queria começar, por isso a Dilinda disse isto, queria começar por fazer aqui alguns agradecimentos porque não é normal nós fazermos aqui esta, se calhar chamarmos um bocadinho a atenção para nós próprios, mas na semana passada, e depois também querem enquadrar isto também com a saúde, que fazermos aqui um comentário também nas questões de saúde, mas na semana passada quis a minha saúde, a que tivesse que recorrer ao INEM e posteriormente ao Hospital de Beja, ou em consequência ao Hospital de Beja, e quando muitas vezes nós falamos aqui do INEM, do Serviço Nacional de Saúde, eu também, neste caso, queria deixar uma palavra de agradecimento às técnicas do INEM de Cuba, à Ana e à Patrícia, pelo profissionalismo, competência e humanismo com que me trataram, portanto, bem-ajam sobre isso. E também, já agora que estou aqui, em termos de alguns agradecimentos, porque, de facto, também não estava à espera, quero também deixar uma palavra aos meus colegas, portanto, desde a gerência à direção, aos colegas do corpo docente e não docente, aos alunos e aos encarregados de educação, pela onda de solidariedade que tiveram para comigo, e também no Hospital de Beja, que às vezes nós ouvimos falar de algumas situações, não é? Mas eu, aquilo que eu vivi é que, de facto, nós temos técnicos com grande sentido de humanidade. Foi aquilo que eu vi, também enfermeiros e a doutora, neste caso específico, a doutora Diana Lascas, também pela forma como desempenharam as suas missões. Neste caso, para comigo, eu acho que é legítimo que nós também aqui, apesar de ser muito pessoalizada este início deste programa, mas acho que é importante nós trazermos à antena este nosso sentimento, ou neste caso específico, este meu sentimento sobre o Serviço Nacional de Saúde e as técnicas do INEM, porque que de facto nós falamos muito, e também pelo espírito de solidariedade, porque eu não estava à espera que o Pedro, a Sandra, o Arthur, a Conceição, o Luís, a Maria José, a Liliana, o Miguel e o Ricardo tivessem também o que mostraram para comigo, e também naturalmente à minha família, já agora nas figuras da Silvia e da Sara. Portanto, foi um momento um pouco complicado, passou-se, e eu agora quero extrapolar tudo isto para aquilo que é o tema que se calhar vamos começar agora.
Mas este programa serve para isso mesmo, para trazer também a esta mesa não só aquilo que é mau e que podemos comentar enquanto mau ou menos bom, mas também trazer aqui
há aspectos muito funcionais do nosso serviço de saúde,
aspectos muito positivos.
E eu acho que quando nós vivemos, e é essa com conclusão que eu tenho, é que nós temos de facto bons serviços humanos, mas às vezes faltam as questões físicas para complementar os serviços humanos que nós temos, portanto as condições humanas,
a quantidade de técnicos não será a melhor, não será a desejável, e muitas vezes isso reflete-se na qualidade dos serviços.
Eu acho que
há relativamente pouco tempo,
mas isso também não podemos culpar quem lá está, não é? Quem dá o corpo às balas, como se costuma dizer todos os dias.
Tive um problema de saúde com o meu filho, ele vive em Lisboa, e foi assistido no Hospital de Santa Maria, 5 estrelas, aliás.
Eu acho que se nós formos perguntar aos portugueses se eles de facto preferiam o Serviço Nacional de Saúde ou o serviço privado, eu acho que daquilo que eu vou ouvindo, e agora com uma experiência mais, foi a questão mais complicada que eu tive até hoje, obviamente que já fui várias vezes ao Hospital de Beja por questões de menor importância,
mas se calhar
nunca desta forma, e através do INEM foi a primeira vez e foi complicado, pronto, a questão foi um bocado complicada. Agora a questão que se coloca é se nós formos de facto perguntar aos portugueses, eu estou convicto, é uma convicção minha, se preferiam o Serviço Nacional de Saúde ou se preferiam os serviços privados, eu tenho quase a certeza absoluta que a grande maioria dos portugueses preferia o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, a questão aqui é a resposta que é dada relativamente ao tempo para, por exemplo, os tempos de resposta às necessidades
da população. Não é?
Claro, claro está. E nós conseguimos quem vai a uma urgência de um hospital, obviamente que percebe a dificuldade que, se calhar, estes profissionais têm em conseguir.
Então, diariamente.
Sim, em desenvolver todo o seu trabalho de uma forma mais específica, porque há situações que, pronto. Fazem parte de alguma lacuna na saúde e nós vimos todos os dias.
E enfrentam situações de grande stress pela necessidade de rapidez no atendimento.
Claro.
E que muitas vezes não conseguem, não têm como agilizar.
Uhum.
Porque a falta de meios humanos é de tal maneira grande e é notório, notório em alguns serviços. E isso é evidente, não é?
E eu agora queria já entroncar aqui com uma outra questão que nós ficámos a saber, não é? Que há 1.700.000 portugueses sem médico de família. Portanto,
eu sou uma delas.
E eu acho também que sou. Agora é que vou perceber, porque tinha, mas acho que deixei, entretanto deixei de ter, mas agora vou perceber essa situação. Portanto, 1.700.000 portugueses não têm acesso àquilo que é uma situação básica e elementar, que é um médico de família. Nós sabemos, deixa-me só concluir aqui, Luís, nós sabemos também que nos últimos 7 anos, de facto, o governo tem feito gastos voltados na saúde, tem aumentado o orçamento para o Ministério da Saúde. Agora, onde é que está o resultado direto de tudo isto? É que é 1.700.000 portugueses. Nós também já aqui falamos várias vezes que é necessário outro tipo de políticas relativamente à formação de médicos e a outras situações, que eu não vou estar aqui a repetir, porque nós eu já trouxe aqui algumas soluções fabricadas in loco, que eu acho que era uma boa solução, que eu acho que seria uma boa solução, pelo menos para o interior. Para a região interior. Mas pronto, é o que nós temos, Luís.
Mas sabes que há pessoas que têm médico de família e as consultas são a perder de vista. Em abril tentei marcar uma consulta, porque preciso renovar, não era por nada especial, é só porque preciso renovar a carta de condução. Sou quase sexagenário e tenho que fazer esse trabalho. E a consulta era para finais de junho. Estás a ver? Meados de abril, finais de junho. Portanto, e os poucos médicos que existem estão completamente saturados, esticados ao limite, não é? Tem um número de utentes muito grande, muito elevado, e faltam também, não é?
Como tu acabaste de referir, e bem. Também fui há pouco tempo à urgência.
E isto é complicado.
E fui à urgência do centro de saúde. E ainda constava lá a minha médica de família, que já saiu há não sei quantos meses. E a pessoa que me atendeu, pois, até ficou admirada. Como é que era possível a médica já ter saído há tanto tempo e ainda constar lá o nome dela? Portanto, era normal que ainda não houvesse essa atualização, porque ainda continuava a constar. Portanto, pois, mesmo em termos de sistema, também provavelmente existe muita coisa a ser atualizada.
Pois, temos muitas dificuldades nesta área, temos mesmo.
É necessário agarrar. Há duas ou três coisas que são fundamentais para os portugueses, mas essencialmente para os seres humanos, e uma delas, neste caso, é a saúde.
Exatamente.
Nós podemos, quer dizer, quando nos falta a saúde, falta-nos o resto todo. Não vale a pena andarmos aqui com mais retóricas, porque a questão é mesmo essa. E, portanto, eu tenho quase a certeza absoluta que uma das questões que os portugueses querem e gostavam de ver resolvidas era ter condições mínimas, quer dizer, condições mínimas nós temos, mas condições necessárias a que tenhamos todos acesso a uma saúde que nos satisfaça em tempo útil, porque é isso é que é o importante.
No Jornal 2, uma das notícias, isto relacionado com saúde, tem a ver com um estudo que se fez em termos de burnout, sintomas de burnout, e quase 80% dos trabalhadores inquiridos neste estudo apresentam sintomas de burnout. Isto tem a ver um pouco com tudo aquilo que nós estávamos a falar, com a necessidade de respostas rápidas e com o número de trabalhadores que temos em setores-chave da nossa sociedade, como é o caso da saúde, dos hospitais e centros de saúde por aí fora, não é? E os índices são muito preocupantes. Há um nível muito elevado de gente completamente sugada até ao tutano, não é? Permita uma expressão. E depois acontecem problemas que nós assistimos na comunicação social, de forma regular, erros, falhas de sistemas, erros médicos, erros, sei lá.
São muitas horas de trabalho, muitos turnos seguidos.
Exatamente.
E poucos profissionais para dar resposta
Exatamente.
Às necessidades.
E, portanto, aqui não adianta pagar melhor às pessoas, porque o pagar melhor é, ok, é importante pagar bem às pessoas, mas isso não resolve tudo, não é? Há outra parte. Há outra parte que, enfim, que o dinheiro não resolve, não é? Resolve-se é o investimento em recursos humanos. E como é que nós resolvemos isto? Quando não temos formação em número suficiente de técnicos, e agora eu puxo aqui um bocado a brasa à minha zona, que é a zona da educação, faltam cada vez mais professores, mas médicos também faltam imensos, e por aí adiante, não é?
Enfim. Sim, e é o que vamos verificando, é isso. Até existem profissionais, e a questão é, se existem, porque é que não estão colocados? Sejam professores...
Mas será que existe?
No caso dos... Pronto, pois se calhar
é que eu, às vezes...
são duas coisas distintas, é verdade?
Sim.
Professores já começam a faltar muitos. Em várias áreas,
portanto também temos que falar nas áreas formativas.
A curto prazo médicos, não vai haver sequer.
Médicos, nós também já temos vindo aqui a falar, e é verdade, tendo em conta as médias altíssimas que existem no nosso país, muitos acabam por não entrar nos cursos que pretendem e até vão para fora.
Mas atenção, há aqui uma outra questão.
Pois onde é que
ficam? Fazer medicina lá fora.
Há aqui uma outra questão. Nós sabemos que nos últimos tempos Portugal tem sido porta de entrada para muita gente de vários pontos do mundo. Que são, quer dizer, que vai aumentar de certa forma também a nossa população. Temos uma população muito envelhecida que precisa de cuidados de saúde diários ou quase diários. E depois temos um novo conjunto de população que vai entrando e que também vai precisar de cuidados de saúde médicos rapidamente. Eu observei isso ali quando estava, percebi quantas pessoas de outros países estavam ali. E de facto, eu não sei se de facto nós temos capacidade de resposta para tudo isto, não é? O envelhecimento da nossa população e depois também este número de população jovem que infelizmente, que é jovem, não é infelizmente, é infelizmente que é jovem, porque o que nós vamos ter aqui nos próximos anos é também mais crianças, logo mais lugares nas escolas vão ser necessários, mais professores vão ser necessários, mas também vamos ter necessidade de mais cuidados médicos. E eu não sei se esta questão de pensar Portugal e pensar na realidade que nós estamos a viver está a ser acautelado ou não. Sim. É uma questão que, ou se estamos só ainda a jogar com números de há uns anos atrás, mas que nos próximos 5, 6, 7 anos vão mudar completamente pelo menos grande parte da face da nossa população, particularmente nas grandes cidades, em que eu prevejo que se calhar algumas escolas vão ficar completamente superlotadas com...
E noutras zonas com uma falta tremenda
de... Sim, mas mesmo assim nós vimos que há sangue novo por aqui. Nós vimos que vai havendo sangue novo por aqui. Portanto, não haverá, presumo eu, uma perca populacional tão grande porque estamos a ter este aporte da imigração e nas grandes cidades, que nós vimos com a habitação, não é?
Sim.
Portanto, a habitação desapareceu por completo, quase por completo.
Mas sabes que estás a referir a outra faceta que era importante nós também pensarmos. Tem a ver com a qualidade e o tipo de formação que as pessoas têm que ficam pelo interior. Porque a generalidade dos recursos jovens com formação específica e especializada em várias áreas tende a sair daqui para fora.
Claro, e já vem também com o objetivo de ficar nas grandes cidades.
Exatamente.
Que eu vou acompanhando às vezes algumas dessas situações.
No outro dia eu falava com um rapaz que foi meu aluno e que é médico e eu referia qualquer coisa deste género. Onde é que eu vou aprender? Não é? Eu tenho que aprender com quem sabe, com quem domina as técnicas, com quem é muito experiente. Portanto, aqui não temos... técnicos especializados numa série de áreas, na área da medicina, não é? E os jovens têm que aprender com quem sabe. e quem sabe está nos grandes centros.
Sim, é preciso passar
isto. Isto é infeliz, não é? Isto é infeliz, mas é assim.
Não se aprende só com a teoria, é preciso fazer a prática.
A prática, não é? E a prática. E nós aprendemos com quem tem muita prática. E isto verifica-se também com os professores. Quando esta resma de professores mais velhos começarem a sair, vai entrar na escola uma resma de gente nova que não tem referências. Não tem referências, não tem com quem partilhar experiências. Isto é muito preocupante. Nós estamos num momento de... Estamos numa encruzilhada que, de grande dificuldade. E eu acho que era importante que as forças políticas se sentassem e deixassem um pouco de lado estas quesílias e guerras de, que não levam a grandes coisas, não é? Não resolvem os nossos problemas, porque não resolvem mesmo. E percebessem realmente que nós precisamos de outros tipos de respostas políticas neste país.
Sim, e temos que olhar para o futuro e perceber o que temos aí. O Portugal de hoje não é o Portugal de há 10 anos atrás. É muito diferente. E é com esse novo Portugal, com este novo Portugal que nós temos que viver. Uhum. E, portanto, é necessário olhar com peso e medida para tudo isto.
Temos de ter aqui um olhar crítico, mas construtivo, e procurar aqui formas de construir uma estratégia de seguir adiante, porque o futuro é talvez difícil, não é? Difícil, no mínimo.
E sim, os portugueses querem um Serviço Nacional de Saúde com qualidade, e sim, os portugueses
têm direito,
e sim, os portugueses querem e têm direito a ter também na velhice lares com capacidade para os admitir e viverem os últimos espaços.
Todos os cuidados de saúde necessários, né? Porque também sabemos de muitas instituições que infelizmente não primam pela qualidade, quer a nível de serviços prestados, quer a nível de recursos humanos.
Exatamente, é profundamente ingrato no fim de uma vida inteira de dedicação e de trabalho, de dedicação ao próximo e mesmo ao país, as pessoas chegam a uma situação em que não têm onde se acolher, não há estruturas para os acolher, para os ajudar a enfrentar a fase derradeira da sua vida, não é? Isto é profundamente miserável, no mínimo, não é?
E sem capacidade depois também de alterar o que quer que seja, porque a força já foi, não é?
Exato, exatamente, não é? Isto é muito preocupante.
E depois são áreas em que não está, ou não deveria estar, alguém só por estar, não é? Deveriam estar realmente pessoas que gostam daquilo que fazem, muitas vezes isso também não acontece. Passam 23 minutos da hora, não sei se querem fazer já aqui uma breve pausa.
Sim, se calhar fazemos já a pausa.
E depois voltamos para mais temas. Então vamos à pausa com a habitual música, escolhida pelo Luís. Hoje Gal Costa.
Gal Costa deixou-nos há relativamente pouco tempo. Hoje trago um tema que se chama Força Estranha. Este tema foi composto e escrito por Caetano Veloso. E inicialmente era uma música, um tema pensado para Roberto Carlos. E Gal Costa e Caetano Veloso são oriundos da mesma zona do Brasil, eram muito próximos, muito amigos, e entretanto Gal Costa como que popularizou este tema. É um tema muito giro, é um tema de 78, não é? Enfim, já lá vão uns anos, mas é um excelente
Gal Costa
tema.
É sempre atual. Vamos então ouvir e já
regressamos
para mais alguns temas. Até já.
Eu vi um menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são. É o sol, é a estrada, é o tempo, é o pé e é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos. Estive no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas, não vale um caminho sob o sol. E o sol sobre a estrada é o sol sobre a estrada. É o sol. Estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz, essa voz, essa voz tamanha.
E assim ficamos com Gal Costa, o tema, a cantora, aliás, trazida hoje por o nosso comentador Luís Gama. Vamos então avançar, mais temas para trazer aqui à mesa da rádio. Samuel, professores a vinculação dos professores, também um tema atual, os professores.
Sim, é um tema muito atual.
Desde há vários meses que estão em luta, vários anos,
não,
mas pronto,
isto não,
que estão em luta e
termina,
esta é uma luta que não para,
vê,
não é?
Não se vê luz ao fundo do túnel, como se usa dizer. Está muito complicado, está difícil. O Sr. Presidente da República mais uma vez promulgou um diploma com reparos que são significativos e que são importantes. Na minha modesta opinião, eu só perguntei porque é que ele não votou o diploma, não é? Sem tantos reparos assim, porque não votou. A questão que ele coloca da vinculação ser importante para cerca de 8 mil docentes é importante, não há dúvida que é importante, mas ele esqueceu-se que há uma norma da União Europeia que permite a entrada no quadro de docentes com mais de 1.090 e tal dias de serviço. E com estas condições nós temos mais de 10 mil. E, portanto, temos muitos docentes com mais de 1.000 e tal dias de serviço à espera de entrar nos quadros. Portanto, independentemente do Sr. Presidente promulgar ou votar, esta regra tinha que ser ultrapassada, portanto, o Governo tinha que fazer a introdução de toda esta gente no quadro, porque são pessoas que têm muitos anos de serviço e fazem falta às escolas públicas, fazem imensa falta. Todos os anos se recorre à contratação de vários milhares de professores, é porque há espaço para eles. Se há espaço para eles, porque não se colocam estas pessoas no quadro? É para poupar o período de férias entre julho e o início do ano letivo, entre julho e agosto, setembro, será? Não sei. Enfim, há aqui uma série de questões que nós começamos a faltar um pouco a paciência para negociar com o Governo e para perceber onde é que o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro da Educação querem chegar. Portanto, vende-se este diploma como uma solução para 8 mil professores, quando, à partida, é um tremendo problema no ano letivo de 24-25. Isto é um presente envenenado, como se costuma dizer. E como várias opiniões de vários sindicalistas e pessoas especialistas nesta área têm vindo a referir. Ou seja, este ano o concurso está aberto, este ano vão vincular cerca de 10 mil professores. No ano de 24 e 25, estes professores vão ter que concorrer para o país inteiro, para os quadros todos de zona. E, portanto,
então, mas não havia uma promessa de não andarem com a casa às costas? Foi isso que eu ouvi.
Era, não era? Pois. E este ano... Este ano os professores entram e ficam próximo de casa, e no ano que vem sabe Deus onde é que vão ficar. Não é? E isto é de uma falta de seriedade a todos os títulos. Epá, isto é, enfim, não se entende. Não se entende e não há flexibilidade para ouvir o outro lado, para escutar o outro lado. Há aqui uma espécie de teimosia, perdoem-me a expressão, uma teimosia completamente idiota, no sentido em que não se resolve problema nenhum de fundo e mascara-se um problema, empurra-se para diante, que é aquilo que parece que este governo começa a dar sinais de que é especialista em empurrar para diante os problemas e não os encarar de frente e resolver. Enfim, é o que temos.
O que eu acho é que este conflito, este braço de ferro entre os professores e o governo, ele vai ter que ter algum epílogo um dia destes. Não vai continuar assim. E o que eu acho, muito sinceramente, é que esta promulgação não é mais do que essa oferta final do governo aos professores, dizendo-lhes, sim senhores, meus caros, lutaram, fizeram todo este braço de ferro, têm aqui esta oferta, no fundo, que como o Luís disse, acaba por ser nada, não é? Uma vez que há essa norma da União Europeia que permitiria precisamente a mesma coisa, mas a questão não é só vista dessa forma. Aos olhos dos portugueses e da população em geral, de facto, houve aqui um progresso nesta luta e aparentemente ficaram os dois para já a ganhar. O governo que ofereceu algo aos professores, os professores que vão vincular cerca de 8 mil. E, portanto, é assim que eu acho que vejo esta promulgação, apesar do Presidente da República ter considerado justa a recuperação do tempo de serviço por parte
Exatamente,
dos professores.
Exatamente, é um sinal muito positivo, não é?
Certo, mas também disse que sirva
de alento para a luta
sim,
dos professores.
Mas também disse que o próximo ano letivo não pode ter a turbulência que assistimos este ano.
Exato.
Portanto, disse uma coisa e disse...
São dois sinais.
Dois sinais. E disse outra. Ou seja, a situação tem que ficar resolvida este ano. Aparentemente, não sei se a recuperação do tempo de serviço vai ter aqui mais algum reforço, alguma recuperação, e portanto, aqui em cima da mesa já há algo que é visível, e portanto, pelo menos ao nível da opinião pública, portanto, os professores já têm qualquer coisa, por assim dizer, entre outras que já foram negociadas a miúdo mais para trás, e não sei, é mais ou menos vejo isto desta forma, como que o tentar fechar este braço de ferro com qualquer coisa, tentando, obviamente, que aqui a questão do olhar dos portugueses para esta questão tenha também um volte-face.
Esperemos que sim, vamos ver. Ainda relativamente a esta matéria, tem feito notícia por estes dias as provas da frição que decorrem no segundo ano de escolaridade, no quinto ano de escolaridade e oitavo ano de escolaridade, se não estou em erro, e que este ano vão ser feitas via digital. E a discussão que se faz por estes dias, maiormente no que respeita aos alunos do segundo ano de escolaridade e provas via digital. Que tipo de exigência é que se vai ter com estes miúdos no que toca à escrita? Quando se faz provas deste tipo, que são provas importantes, eu considero essas provas muito importantes para aferir a saúde do sistema e o tipo de formação que nós vamos dando aos nossos jovens, isso é fundamental, nós termos este tipo de resultados e refletir sobre eles. Agora a questão é colocar miúdos de segundo ano a escrever em computadores e a responder a questões via computador. E com zonas de escrita, que zonas de escrita são estas? Quer dizer, miúdos de segundo ano que estão ainda numa fase relativamente inicial do processo de leitura e escrita. Enfim, isto é muito, muito, muito questionável, muito questionável. E eu não quero acreditar que isto seja um primeiro passo para a desmaterialização dos manuais, que é uma questão que o Governo, que o Sr. Ministro da Educação, volta que não volta, traz para a comunicação social, como se fosse assim uma coisa extremamente positiva. Eu não considero que seja extremamente positiva, antes pelo contrário. É motivo de grande preocupação. O digital está aí, temos que aprender a lidar com ele. Estamos a falar de jovens, no primeiro ciclo, e eu quero colocar aqui em discussão o que é que nós vamos fazer a todos os projetos, a todo o investimento que já se fez na leitura de obras em papel, manuseamento das obras em papel, o trabalho das obras no papel, ao vivo. Vamos atirar isto tudo para o lixo e vamos fixar no digital, desmaterializar completamente as obras dos nossos escritores para a infância e para a juventude, materializar isso tudo no digital. Enfim, não percebo. Não percebo e não entendo. Não quero acreditar que o digital venha substituir o papel por completo, porque isso não me parece que seja positivo. Não acredito que seja positivo. Não,
o que eu acho é que tem que andar lado a lado ainda, chamemos assim o analógico. Chamamos-lhe assim o analógico, que tem mais a ver com a parte de digital da fotografia e o digital. Porque, de facto, há outras situações que nunca são oferíveis, ou pelo menos que eu tenha conhecimento, as competências espaciais, as competências de domínio de materiais riscadores, por exemplo, na expressão plástica... que é fundamental para o crescimento do ser humano.
Exatamente.
não é só saber descrever uma célula.
Exatamente.
Que é importante, até porque nós sabemos que tudo o resto, qualquer peça que se faça, ela vem inicialmente destas capacidades e competências de saber conceber e desenhar. Portanto, são básicas, são situações básicas que eu acho que eventualmente o digital, neste caso, apesar de haver uma série de programas que auxiliam, mas tudo começa com o arriscar, não é? E nós percebemos, há uma coisa que nós percebemos logo. Nós antes de falar uhum. e escrever, há uma coisa que nós fazemos, que é arriscar.
Exatamente.
Que é arriscar, não é? Portanto, quem estuda, por exemplo, com os miúdos, sabe perfeitamente isto. A primeira coisa que eles fazem é arriscar.
A gratuja,
exatamente. Tentar o quê? Representar os pais, a sua vivência. Eles não sabem ainda rodeia, dizer uma palavra, mas eles já tentam representar.
Já procuram a representação portanto, do real. Não é?
Portanto, isto quer dizer o quê? Que é essencial que o manejamento destes materiais riscadores e outros continua a fazer parte da educação das crianças, e isso não está no digital. Digital é uma fase posterior.
Exato.
O digital é uma fase
Exato.
Posterior quando se tem já algum domínio depois também nestas áreas, e era isto que eu queria
pois
dizer,
isto,
apesar de que
sim, sim. Isto sem pensar no que isso implica, a manipulação de materiais, o que isso implica em termos de experiência de interação com o meio, o que isso implica em termos de desenvolvimento cognitivo, né, e de interação com
claro.
O meio e com os materiais.
E era precisamente
eu não quero acreditar que alguém pense que o digital vai substituir por inteiro aquilo que estavas a referir como analógico, como o papel e a caneta e o lápis. Nós não podemos perder isto, por amor de Deus. Isto é a base da nossa cultura. É o papel e os instrumentos de registro. Ok, o digital é importante numa faixa etária mais adiante. O digital é importante como depositório ou como repositório de uma série de trabalhos
e
de informação a que podemos recorrer e para divulgação e construir mesmo tudo isso. Mas a formação pessoal, a da identidade dos nossos miúdos, a construção cognitiva dos nossos miúdos não pode dissociar-se do papel e do lápis ou da caneta, por amor de Deus. Isto é um bocado grotesco, como diria alguém por estes dias. É profundamente grotesco pôr miúdos de segundo ano de volta de um teclado a escrever. Quer dizer, quantos miúdos é que existem de segundo ano que sabem colocar um acento numa palavra e que têm a capacidade técnica com esta idade estamos a falar de miúdos entre 7 e 8 anos, que têm capacidade técnica para desempenhar este tipo de trabalho.
Eu
sinceramente não entendo.
O que eu acho que não há forma de fugir a isto. Nós temos que ir evoluindo.
Claro,
agora, o sistema de ensino tem que ser um sistema evolutivo, dinâmico, de caráter, essencialmente de caráter prático. Porquê? Porque mais de caráter prático do mexer, do ver, do observar? Eu lembro-me, na minha altura, já que estou a falar em células, para descrever uma célula, nós víamos uma imagem no livro e depois era uma noção de células, escrevíamos aquilo para o caderno, líamos, decorávamos e estava a andar. Nós hoje não precisamos disso. Nós hoje chegamos ao digital e
vimos a tudo isso, não é?
Sim, e temos acesso à própria célula em si,
ao mecanismo. Aplicações
com mecanismo, e tiramos a mitocôndria, metemos a mitocôndria, o ácido ribonucleico e por aí vai. Portanto, conseguimos colocar e fazer.
De simulação do real, que são muito importantes na construção do saber,
isso,
do conhecimento.
Ou seja, isso é necessário que nós enverdemos por esses caminhos práticos. Vamos lá pôr a mitocôndria na célula, depois vamos perceber o que é que ela faz, ao nível da síntese de energia e por aí vai, Pronto. Agora. Não sei, eu sinceramente também não sei como é que vão ser estas provas da frição. Agora, aquilo que eu sei é que o sistema de ensino é evolutivo, dinâmico e de caráter prático, e que há coisas que são do digital e outras que têm que continuar a ser, vamos parafraseando aqui numa equiparação à fotografia e ao vídeo, da parte analógica das coisas e da parte analógica do ser humano. Portanto, nós somos também analógicos. E obviamente que estamos num caminho para o digital, como é evidente.
É. Mas aqui também é outra questão. Até que ponto é que as provas da frição, tendo o valor que têm, são importantes, principalmente para estes miúdos que frequentam o segundo ano?
Segundo ano. É. Segundo ano de escolaridade. Reparem, miúdos que acabaram de aprender, acabaram há pouco tempo de aprender toda uma série de letras e de valores.
Como é que fazem, por exemplo, as provas de leitura?
Exatamente.
Que era fundamental, porque estão a soltar ali os primeiros beabá, não é?
A leitura é fundamental, a qualidade da leitura é fundamental.
Sim.
E a qualidade da escrita.
E temos
então nós introduzimos aqui um objeto estranho entre o miúdo e uma prova e uma competência para averiguar que tipo de competência é que eu vou avaliar.
Como é que fazem a dimensão, a observação da dimensão espacial através de um objeto com desenho e simulação de cores?
E já para não falar que muitos miúdos, eu não sei se acontece na escola do Luís, mas muitos miúdos que passam para o segundo ano passam porque têm que passar do primeiro para o segundo ano, não é? A não ser que existam retenção por absentismo escolar ou por grande número, um excesso de faltas.
Claro.
Mas muitos miúdos que passam do primeiro para o segundo ano não têm ou não adquiriram as competências que deviam ter ganho no primeiro ano.
Claro. Aquilo que me aflige é, sobretudo, para além desta parte mais técnica, é também a parte de desenvolvimento dos miúdos. Tem a ver com maturidade, com o processo de crescimento dos miúdos e a maturidade que eles têm para utilizar uma ferramenta deste tipo, um computador, e para corresponderem a uma série de questões que lhes vão aparecer no ecrã. E a questão que eu coloco aqui é em termos de maturidade, capacidade de análise daquilo que está no ecrã e resposta motora utilizando um teclado.
Sim, porque muitos, se calhar, isto nem
é muito complexo.
Têm em casa.
Isto é muito complexo.
É?
Nós, por vezes,
como
adultos,
é que vão?
Esquecemos um bocado isto. E achamos que os miúdos mexem muito bem na tecnologia. Bem, eles usam uma série de tecnologia, jogos, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda e coisas do género. Agora, produzir trabalho, verdadeiramente trabalho, não é assim tão fácil quanto isso. E estes miúdos são muito novos. Aprenderam há muito pouco tempo os processos de leitura e de escrita.
E também digo uma coisa, Luís, vão deixar de o fazer com a inteligência artificial e o ChatGPT que por aí anda, portanto vão deixar de
fazer.
Se calhar é um bom tema para falarmos para a semana que vem.
Sim, para a semana vamos.
Porque de facto isto vai entroncar tudo na mesma coisa.
Verdade, é mesmo. Como queria só deixar aqui uma nota de um estudo que também saiu por estes dias na comunicação social, que é uma matéria que eu acho que é muito importante e que também me diz muito, tem a ver com o número de crianças com 6 anos no pré-escolar. E segundo este estudo, o número de crianças que fazem os 6 anos depois de 15 de setembro mais do que duplicou no pré-escolar. Ou seja, aqueles miúdos que têm a matrícula não obrigatória, a matrícula obrigatória no primeiro ciclo é até 15 de setembro. E, portanto, todos os miúdos que fazem os 6 anos depois desta data, até ao final do ano, a matrícula é facultativa. E o número de miúdos que permanecem mais um ano no pré-escolar duplicou. Isto é um dado extremamente importante. Porque muitas vezes os pais têm um pouco esta ideia de que o miúdo ficar mais um ano no pré-escolar é uma perda de tempo. E muitas vezes o argumento é: os amigos avançam e ele fica. Isto é um problema extremamente sério, é uma questão extremamente séria. Era muito importante que os pais, e é um apelo que eu também faço aos pais, que procurem aconselhamento junto das educadoras e procurem de uma forma tão fria quanto lhes é possível, obviamente, perceber o nível de autonomia que os miúdos têm e a capacidade que os miúdos têm para estar algum tempo sentados a resolver uma tarefa, por muito simples que seja. E que capacidade é que os miúdos têm para escutar uma história até ao fim? Isto tudo se dão-nos indicadores.
Se eles estão aptos, vá.
Exatamente,
assim,
porque os processos de leitura e de escrita têm muito a ver com o processo de comunicação oral. E muitas vezes os miúdos não estão ainda maduros o suficiente para escutar e para perceber que a escrita remete para o real e que o real se transcreve para o papel através da escrita. Isto parece um processo muito fácil e muito simples, mas não é. É um processo extremamente complexo do ponto de vista cognitivo. E há imensos miúdos que nós achamos que são muito espertos, muito vivaços, muito, desculpem a expressão, muito ratos no dia-a-dia,
mas quando
confrontados com estes processos de construção da leitura e da escrita, revelam imensas dificuldades e imensos problemas. E aquilo que eu queria alertar é: não é um ano que se perde. Não é um ano que se perde. Pode ser um ano que se ganha. Porque o princípio da escolarização, demasiado cedo, ou quando o miúdo entra demasiado cedo, não está maduro o suficiente, pode ser traumático. Porque ele vai confrontar-se com processos que ele não consegue resolver, vai confrontar-se com o insucesso escolar, e isso pode marcá-lo de forma definitiva na aprendizagem da leitura e da escrita.
Talvez essa memória não me atraiçoa, por exemplo, na Finlândia, que todos nós consignamos como
um dos melhores
formas de ensino, entram com 7 anos.
Entram com 7 anos, por alguma coisa será, não é?
Mas ainda existe aqui algum, por parte dos pais, existe aqui algum, não sei se pensam que as crianças perdem um ano.
Pois, há aquela
se é
questão
por vergonha
do atraso,
dos outros realmente avançarem e os filhos não.
Pois,
há
essa representação,
um
não é?
Mas não têm que
não
que
têm
ver
que,
desta
porque
forma.
Nós todos
até
somos
cada
diferentes.
Cada criança é uma criança.
Exato, nós todos somos diferentes. E todos nós temos exemplos de colegas que partilharam os bancos da escola connosco e que evoluíram de uma forma extraordinária, e outros que nem tanto, e todos eles se fizeram à vida. Portanto, há aqui um processo muito, muito, muito difícil. Eu percebo os pais, é difícil. Os amigos todos avançam, ele fica. E fica-se um bocado com esta ideia: ele vai perder um ano em relação aos amigos. Mas nós não podemos analisar isso assim. Nós temos que ver que tipo de capacidade é que o meu miúdo tem para enfrentar os processos de leitura e escrita e de cálculo.
Sim, porque no fundo não está a perder, só está a ganhar, não é? Ganhar
em alguns casos ganha.
Se calhar enfrentar.
Exato, em alguns casos ganha-se. Eu poderia aqui trazer vários exemplos. Eu sou professor há 35 anos e tive vários exemplos. Eu tive um exemplo de um aluno que a mãe teimou comigo. Eu chamei-lhe a atenção N vezes para não meter o miúdo ainda. O miúdo ainda tinha um ano para brincar, para experienciar outras coisas. A mãe teimou, não foi aqui na Vidigueira, que fique bem claro. E o miúdo andou a arrastar-se no primeiro ciclo. Teve um começo de aprendizagem muito complicado. Não estava preparado, sofreu imenso e reteve sempre. O insucesso marcou-o profundamente. E tudo o que eram atividades que tinham a ver com leitura e escrita, ele recusava claramente. Portanto, há aqui um processo de grande dificuldade.
Não conseguir ultrapassar os obstáculos.
Exatamente.
Vai marcar depois a criança para o futuro.
Porque ele depois vê: os meus amigos conseguem, eu não consigo. Eles conseguem, eu não consigo. Eles fazem isto e eu não consigo fazer. Isto é muito importante que as pessoas pensem. Isto marca-nos profundamente, mas marca mesmo miúdos desta idade. Por outro lado, e posso dar um exemplo pessoal, o meu miúdo faz anos em janeiro, portanto, era quase dos mais velhos da turma, eu não tenho problemas nenhum em dizer isto, e era dos mais imaturos, apesar de ser dos mais velhos. Portanto, nós temos de ter, procurar ter alguma frieza nesta análise, que é difícil, são nossos filhos, não é? Ora bem, mas as coisas são assim, nós temos que as enfrentar.
Os pais também só querem o bem dos filhos.
Claro, exatamente, portanto... percebe-se isso, mas não podemos perder de vista a opinião mais distanciada, por exemplo, de uma educadora.
A opinião da sociedade ainda conta muito, infelizmente.
Pois,
e
exato.
Muitos pais não sabem.
Exato, mas sabe, esta questão dos amigos para os miúdos não faz grande sentido. Que os miúdos fazem amigos com extrema facilidade, quer dizer,
exato.
Há 10 amigos que vão avançar para o primeiro ciclo, mas ele vai ficar com outros miúdos e vai fazer mais amigos rapidamente, porque os miúdos fazem amigos muito rapidamente.
Mas acho que os pais não veem isso dessa
pois.
Forma, ou pelo menos não de forma tão clara quanto nós que estamos.
Ou veem isto de uma forma muito apaixonada e muito...
Também pode ser. Mas pronto, cada caso é um caso, e que os pais são pais e serão eles,
claro,
que têm que decidir.
Claro,
mas é importante,
aqui
de facto, olhar para o que o Luís acabou de dizer, porque muitos miúdos que entram para o primeiro ano de escolaridade não têm ainda, ou não estão preparados para o que vem.
Uhum.
Bem, temos aqui ainda 7, 8 minutos, o Samuel também tem aqui para trazer.
Era mais,
um
também, era mais
chegou,
também ali do Luís.
Tem a banana
ali, também. Mais uma opção ali do Luís.
A lei do tabaco tem sido muito falada nos últimos dias. Há quem diga que há um atentado à liberdade dos fumadores. Os comerciantes estão descontentes com aquilo que tem vindo a sair na comunicação social, não é? Dizem que no final do mês vão ter ali um corte nos rendimentos. Qual é a vossa opinião sobre esta notícia que foi avançada há uns dias?
Eu até posso começar, uma vez que esta foi uma opção do Luís que nós...
Nenhum de nós é fumador.
Claro.
Eu, certo?
Não.
Nada.
Não.
Eu todas as medidas, muito, todas as medidas que sejam para afastar o cidadão do tabaco, para mim são todas boas. Portanto, aqui parte logo deste pressuposto. Agora, relativamente a esta medida em concreto, eu acho que há se calhar outras prioridades, não é? Gostaria mais de ver ações sobre os menores de idade. Como é que é possível nós vermos muitos menores de idade a fumar? Quer dizer, eu deixo aqui esta questão no ar. Como é que é possível ver isto como se nada fosse? Onde adquirem o tabaco e onde é que está aqui a responsabilidade dos pais? Quer dizer, os miúdos não podem, tendo em conta a sua idade, usufruir deste, no fundo, desta droga legal que é o tabaco. Depois também gostaria de ver, penso que isso vai também acontecer, mas ver também imagens perniciosas nas máquinas de cigarro e naqueles cigarros destas máquinas modernas.
Sim, tabaco aquecido,
tal como existe nos maços de cigarro.
Outro tabaco tradicional.
Portanto, quanto à medida em si, aquela que tu vais agora aqui explanar um bocadinho mais, pronto, quer dizer, eu acho que de uma forma geral, quem não se quer meter com o tabaco, já tem espaços próprios, portanto também só se vai meter nos espaços onde há fumadores quem quer. Portanto, a questão
Exato.
Aqui está mais ou menos já salvaguardada. Isto não era como há 20 anos atrás, onde de facto, sem qualquer respeito por pelos não fumadores, se puxava de um cigarro e cá vai disto. Mas se obviamente me disserem que estas medidas poderão ainda ser consubstanciadas com, de facto, melhores resultados relativamente à não incidência para o tabaco, tudo bem, por mim, tudo bem.
Eu, em relação à questão do tabaco, também sou da mesma opinião. Desde que
sim,
não me chateiem.
Sim, eu estou de acordo. Eu também estou de acordo em termos genéricos. Embora em alguns momentos, enfim, tendo a ser um pouco fundamentalista. Ainda este sábado, por exemplo, eu estava numa esplanada a ler o meu jornalito e o senhor que se sentou na mesa ao lado, depois de eu estar sentado, puxou de um cigarro e eu estava a levar com o fumo todo. Não tive coragem para lhe dizer que eu não fumo e que não tinha que estar a fumar o fumo dele. não é? A aspirar o fumo do tabaco dele, do cigarro dele. Não tive lata para isso. Mas é assim, não é? Portanto, a questão que se coloca aqui é em termos dos fumadores passivos e que têm que ser salvaguardados. Se são passivos é porque fizeram a opção de não fumar. Agora, é legítimo. Agora, as pessoas vão fumar aonde? Esplanadas não se pode. Nas praias também parece que vai deixar de se poder fumar. Até as pessoas fumam aonde? E há aqui uma questão que a Dilinda estava a falar há bocado, tem a ver com a liberdade individual. Pois, mas acontece que isto é difícil de equilibrar as coisas, não é? A liberdade individual termina onde começa a liberdade do próximo.
A tua liberdade, neste caso individual, exatamente, não foi respeitada, não foi neste caso, na esplanada, não é?
O senhor podia ter olhado e este rapaz não fuma. Não vou estar aqui a fumar porque as mesas estavam muito encostadas e ele vai estar a aspirar o fumo do meu tabaco.
Que nem pensam.
Mas as pessoas não pensam nisso. É, ninguém pensa nisso. Ninguém pensa nisso. E depois caímos nisto. E depois temos aqui assim um processo que eu diria de quase infantilização, que é um bocado estranho. Colocam-se aquelas imagens nos maços de tabaco como se as imagens fossem desmobilizadoras. Não acredito que sejam. Tanto que o número de fumadores não parece que tenha baixado assim tanto quanto isso, e a baixa que se registou foram por opções próprias, das pessoas terem tomado consciência, ter assumido consciência, ou terem apanhado alguns sustos, também pode ter acontecido, não é?
E, portanto, sim, mas apesar de tudo, há sempre a tendência de se dizer que não se conhecia ou que havia pouca informação. Pois. E com os maços de cigarros e com aquelas imagens, ninguém pode argumentar esse facto.
E é verdade. Mas Samuel, nós estamos há bocado a falar.
Tiram do maço e metem no outro.
Mas estávamos há bocado. Mas está lá. Compraram com aquelas imagens.
Estávamos
há bocado a falar em tecnologia. Hoje em dia, quem são as pessoas que não conhecem os malefícios do tabaco? Eu sou professor de primeiro ciclo e com os meus miúdos, nem que seja só no dia do não fumador, falamos disso. Portanto, toda a gente cresce com essa consciência.
Claro, claro.
Sim. Eu também julgo que sim. Bem, meus senhores, vamos terminar por hoje. Voltamos na próxima semana. Estamos mesmo no final do nosso tempo. Até à próxima semana.
Até Deus, boa tarde e boa semana.
Fiquem bem.
Bloco de notas.